Pessoal, assunto agora é a consulta popular. Vamos conversar com a Naura Bordignon, que é presidente do COMUD, o Conselho Municipal de Desenvolvimento. Sabemos que nos últimos dias também já foram apresentadas as etapas, também o cronograma da consulta de 2023. E vamos também nos organizar, Naura, para que a população de Marau se mobilize e que nós possamos esse ano, né, ter acesso a esse recurso, o que não ocorreu, inclusive, na última edição da consulta popular, porque nós não conseguimos atingir o número de eleitores necessário. Mas vamos dar início aqui à nossa conversa, falando um pouquinho a respeito do cronograma desse ano para a consulta popular. Bem-vinda.
Obrigada, Camila. Bom dia a você e a todos os ouvintes da tua rádio. De fato, inicia-se toda uma mobilização preparatória ao processo da consulta popular deste ano. Na semana passada, ocorreu uma assembleia inicial de apresentação, né, do valor, do cronograma, como você bem falou, enfim, das etapas que deverão ser cumpridas a partir de agora. Essa assembleia ocorreu em Passo Fundo e as informações que nós queremos compartilhar através dessa conversa hoje pela manhã é que inicialmente é aberto um período para que toda a comunidade possa espontaneamente manifestar uma demanda, um projeto, uma iniciativa que acredite ser importante para o seu município, para a sua região, né? Como faz isso? É através de um aplicativo que a gente pode baixar no celular, que chama Collab. Através dele, quem já votou na consulta já possui o registro, quem ainda não votou vai se cadastrar, enfim. E ali é possível, então, fazer essa manifestação. A partir daí, esse prazo de participação direta da comunidade é até o dia 28 de setembro, portanto, a próxima semana. Qualquer um de nós pode fazer o mesmo ou então apoiar a demanda que uma pessoa de Marau, do estado, da região, enfim, cadastrou. Então, eu vou entrar lá dentro do Collab, depois de cadastrada, vou identificar o que já tem de proposta direta da comunidade e posso me engajar e apoiar aquela demanda ou cadastrar uma que, no meu ponto de vista, seria relevante nesse aspecto do desenvolvimento regional.
Mas são propostas específicas, você pode descrever ou já existem itens para que você possa escolher?
Você pode descrever e numa análise ela vai poder se enquadrar dentro das áreas elegíveis do governo, né? Porque nesse momento, Camila, há as áreas de uma maneira mais abrangente. E depois, num segundo momento, vem o caderno de demandas elegíveis, quando nós vamos escolher as propostas que vão para a cédula. Vou citar um exemplo, habitação, tem a área habitação. Não diz construção de casas populares, reformas, ampliações, o que, que é exatamente da habitação. Então, nesse momento, a gente ainda não está na descrição detalhada da proposta, né? Áreas. Para que justamente a então, por exemplo, se eu cadastrar uma proposta detalhada, no momento de ir para a cédula isso de uma assembleia, porque uma delas, depois a gente vai falar quantas propostas serão, uma pelo menos vai ser da participação popular direta. Então, se a proposta que eu cadastrei, ela está encaixada na habitação, ou na assistência, ou nos direitos humanos, ela vai estar específica lá como área abrangente, especificamente o programa e a iniciativa.
Certo, essa é a primeira etapa, digamos assim, né? Depois nós iniciamos já uma série de outras etapas, inclusive com algumas mudanças com relação ao ano passado, né?
Exatamente, Camila. Então, até dia 28, o cidadão pode ter essa participação direta. Depois, até dia 9 de outubro, é o prazo final para avaliação das propostas. Ou seja, se ela atingiu o engajamento necessário, se ela se enquadra dentro das áreas elegíveis.
Isso por parte dos Coredes, daí?
Isso, por parte dos Coredes do próprio governo do estado, através da secretaria, enfim, que coordena a consulta popular. As assembleias, sejam elas iniciais ou então as de votação propriamente, elas acontecem até o mês de novembro, né? Já iniciaram em agosto. Até 13 de outubro ocorrerá a divulgação do caderno das demandas elegíveis para cada região. Então, dentro desse caderno, nós vamos, enquanto CORED, realizar a nossa assembleia e verificar democraticamente com os participantes, os delegados, quais são as de interesse regional e, por consequência, então, estas irão para a cédula.
Essa é a mudança, né? Que só vai ter uma reunião.
É, Camila, na verdade não é só uma, mas a mudança que tu se refere é que anteriormente nós fazíamos assembleias micro-regionais. Então, por exemplo, Marau, a gente mobilizava aqui o entorno e fazia em Marau. Casca, da mesma forma, Carazinho. Se optou desta vez fazer uma regional ampliada com todos para validação, uma vez que a gente percebia que eram quatro reuniões que deveríamos promover com uma participação, infelizmente, é preciso dizer, pequena da comunidade. Ou então, as pessoas que vinham para as micro-regionais são basicamente as que lideram os processos do município. Então, estas, por consequência, estarão na Assembleia em Passo Fundo, porque estarão defendendo os interesses do seu município, né? Então, essa é a primeira mudança. Outra novidade é que em relação à edição passada, desta vez então, nós teremos 5 propostas que constarão da cédula, uma atingindo o percentual de participação vindo pelo Colab, a participação direta da comunidade, as outras 4, né, através dessa assembleia, e o cidadão poderá votar em 2.
O ano passado era uma só, né?
Exato, eram 3 e você escolhia uma área.
Então, essas mudanças aí vindo também para que a gente possa eleger mais de uma prioridade. Depois disso, nós teremos, quer dizer, o dia da votação já está definido, Naura?
Sim, Camila, a votação ocorrerá no período de 27 de novembro a 1º de dezembro. Isso a gente poderá conversar novamente mais próximo, depois que tivermos as demandas e também para mobilizar e engajar a comunidade maranhense, uma vez que, lamentavelmente, no ano passado, a gente não conseguiu atingir o mínimo de participação, que é 2% dos eleitores do município, para poder acessar os recursos.
Só para que a gente tenha uma ideia, eu queria saber, porque eu não consigo fazer essa conta. 2% representa quantos eleitores? Porque eu não sei também qual é a lista atualizada, né, de eleitores em Marau, mas chega perto de 30 mil, um pouco mais.
Camila, o ano passado nós tínhamos que ter atingido 650, se eu não me engano, participantes. E infelizmente a gente não conseguiu. Não faltou tanto, mas não conseguimos. Então, Carazinho também não conseguiu. Passo Fundo, por ser uma comunidade grande, já faz anos que não consegue. Porque, veja bem, quanto maior a cidade, esse percentual é maior, então você tem que engajar mais. Diferente de quando a consulta era física, por voto, onde a gente podia deixar um ponto de votação na praça, nas escolas, nos ESFs, e envolver realmente a comunidade, agora você tem que sensibilizar a comunidade. Ela tem que, no seu computador, entrar na internet, cadastrar seu CPF e votar. Ou então, baixar o Colab no seu celular, que, de repente, nem todo mundo tem facilidade, familiaridade com a tecnologia também, entrar e votar. Então, a gente depende muito mais da comunidade participar. A nós compete divulgar, incentivar e propor, mas a gente, de fato, por mais que coloque um ponto com um computador em alguns lugares, vamos depender diretamente, né, da participação.
Naura, quantos são os municípios do Coré de Produção?
São 21 municípios no momento do Conselho Regional de Desenvolvimento da região da produção, né? E estes é que vão disputar o valor que será destinado para a nossa regional.
No fim das contas, quanto menos municípios atingir a meta, mais os que atingiram vão ganhar, né? Ali nós temos o quê? O valor de 1 milhão e 700?
Aproximadamente 1 milhão e 700 e 50 e alguma coisa. Representa um aumento em relação ao ano passado de 10%, né? E a gente está com expectativa, mas você falou bem. quanto menor o número de municípios, maior é a divisão do bolo, vamos dizer assim, desse recurso. Claro que depois da votação será apurado os municípios, a região no que votou, né? Então pode ser que Marau tenha votado prioritariamente numa demanda, mas a região venceu a outra. E se Marau atingir os 2%, será contemplada com a demanda regional, né? E aí, a partir dessa apuração de quem atingiu os 2% e qual foi a demanda vencedora, abre-se um prazo para que os municípios cadastrem, através de planos de trabalho, e se encaminhem projetos, né? Ah, se venceu a agricultura, por exemplo, considerando que a maior parte dos municípios da nossa regional são de pequeno porte, então a agricultura é bem forte, importante, não que não seja nos maiores, né? Mas a gente percebe realmente um envolvimento maior para essa área. Então, dentro daquela proposta, daí sim já detalhada, é calcário, enfim, o que é, vai ser feito o projeto para aprovação e posterior liberação de recursos.
De qualquer forma, é bom, né, que a comunidade se mobilize, porque talvez não atinja o meu objetivo como cidadã, né, das minhas prioridades, mas a gente pode ajudar, né, outros setores, porque não é também o nosso papel, é nossa missão. Penso que isso demonstra aí também o espírito de coletividade que nós precisamos, né, desenvolver, principalmente num momento de tantas dificuldades como a gente enfrenta agora. Obrigada, Naura.
Imagina, Camila, nós que agradecemos e permanecemos à disposição para orientar a comunidade, né? Peço desculpa se a gente não conseguiu ser muito objetivo, mas realmente tem uma burocracia inicial, um cronograma, mas por etapas a gente consegue desenvolver melhor e desde já convidar a comunidade a participar. Muito obrigada, bom dia e na torcida que a chuva cesse.
Estamos. Também com relação ao uso do Colab, a gente vai procurar também, às vezes o governo do estado nos disponibiliza os tutoriais, né, para que o pessoal possa utilizar com mais segurança e de forma mais fácil, mais ágil. Falamos em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte e Marau Sul. Camila Agostini para a tua rádio.